Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. Você já ouviu falar sobre a atuação da musicoterapia no tratamento do transtorno do espectro autista, TEA? O processo terapêutico da musicoterapia envolve a criação e a manutenção de vínculo com o autista e o reconhecimento diário da criança e suas necessidades por meio da música, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida dessas crianças e também de suas famílias. Nós recebemos Simone Pressotti, psicóloga, graduada em música e musicoterapia, pós-graduada em aquisição e desenvolvimento da linguagem de crianças de 0 a 6 anos e com formação também em musicoterapia neurológica pela Universidade do Colorado. Simone, seja bem-vinda ao Fala Mulher. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco mais sobre você. Quem é a Simone?
Meu nome é Simone Pressotti, né? Agradeço muito o convite para a entrevista. Para mim é sempre uma alegria falar sobre o meu trabalho. Eu me formei em psicologia inicialmente, mas a música fez parte da minha vida desde a infância. Eu falo que ela era um gigante invisível que estava ali sempre me amparando, cuidando de mim, me dando forças, me dando incentivo. Eu estudei inicialmente piano e quando eu ingressei, né, me decidi como psicóloga, decidi ingressar na carreira de psicologia, eu já sabia que eu ia usar a música como elemento de intervenção com crianças, adolescentes e adultos. E aí, ao longo da minha formação, eu me dediquei quase que de maneira muito exclusiva ao cuidado das crianças com alguma intercorrência aí no neurodesenvolvimento. E hoje, principalmente, né, o diagnóstico de autismo é a população com que eu mais atuo. Além da formação de psicologia e música, né? Eu depois me graduei em musicoterapia, porque poucas pessoas sabem que a musicoterapia é uma graduação, é uma profissão regulamentada. Para exercer essa profissão, você tem que ser graduado em musicoterapia ou pós-graduado. E aí depois, nesse transcorrer aí, eu vi que a música era assim, um fator de muita estimulação para a área da linguagem, eu acabei me aprofundando também nesse conhecimento. Eu fiz uma pós-graduação em aquisição e desenvolvimento da linguagem de crianças de 0 a 6 anos. E, posteriormente, eu também fiz uma formação pela Universidade do Colorado em musicoterapia neurológica. Então, assim, a musicoterapia é a minha área de atuação, principalmente com as crianças, principalmente com o autismo, mas eu também tive aí a oportunidade de atuar tanto com o público de idosos que apresentam Alzheimer, outras demências aí, e até mesmo também com pessoas em estado de coma usando a música. Então foi uma experiência muito incrível. Mas assim, a minha paixão, a menina dos meus olhos é o público infantil. Eles são realmente inspiradores, né? Então essa é a minha formação. Hoje eu faço parte também da diretoria da BNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissionais Afins. E em Belo Horizonte estou afiliada à APEMENG, Associação de Musicoterapeutas e Estudantes do Estado de Minas Gerais.
Que maravilha! Então você é daquelas pessoas que utiliza-se do seu talento e também da sua preparação profissional para fazer o bem. A música faz bem, mas é diferente desse lugar que você está usando a música, não é? É a música a serviço da vida, da saúde. Fala pra gente um pouco sobre a atuação da musicoterapia aplicada à saúde.
É muito comum acontecer isso. Quando a gente fala sobre musicoterapia com um profissional da saúde, ele faz esse tipo de comentário. Ah, eu também uso a musicoterapia. Eu também aplico a música enquanto fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Tudo bem, a música é um recurso, é um patrimônio da humanidade. Todo mundo vai usar, todo mundo pode usar. Agora, a musicoterapia é uma formação diferenciada. No consultório do fonoaudiólogo, ele pode ter um instrumento, ele pode ter um pandeiro, terapeuta ocupacional, né? O psicólogo coloca uma música para fazer um relaxamento, para induzir a um estado propício ali para ele alcançar a finalidade terapêutica dele. Ótimo, tudo isso é importante e é totalmente pertinente, né? É um direito. A música é um patrimônio da humanidade, todo mundo pode utilizar. Mas o consultório da musicoterapia é totalmente diferente, né? O consultório de um musicoterapeuta, ele tem o piano, ele tem o violão, ele tem violino, ele tem bateria, ele tem os instrumentos para a pessoa usar esses instrumentos como ferramenta de intervenção ali, de troca no processo terapêutico. É uma música de forma ativa, não é uma audição passiva. A pessoa vai fazer música, vai assim exercitar essas habilidades como forma de expressão e também como forma de melhorar a sua motricidade global, melhorar a sua cognição, porque música é atenção, né? A gente está sempre atento, sim, né? Sim. Então, além de experimentar os instrumentos, a pessoa vai compor, aí ela consegue elaborar aí toda a questão pragmática da comunicação, né? Então, é uma coisa muito além. O musicoterapeuta, na graduação, ele estuda anatomia, neuroanatomia, fisiologia humana, tudo isso voltado para a questão sonora e musical.
Perfeito, Simone. Eu tive com vocês no simpósio Autismo na Atualidade e fiquei assim encantada com a sua apresentação no palco. Eu gostaria que você mostrasse na prática isso junto da música, a terapia e o propósito específico para ajudar pessoas com autismo.
É uma alegria, né? Você sabe que eu gosto é da prática, né? E, embora eu tenha assim, um percurso bem consistente na parte aí de teoria da musicoterapia. Esse compêndio aqui de medicina, né, é um dos únicos livros que eu sei da área médica que tem um capítulo sobre musicoterapia. E eu tive a honra, né, a alegria de ser convidada para participar desse livro, onde eu pude teorizar um pouquinho sobre o uso da música, e nesse caso aqui, com a paralisia cerebral. Mas em vários outros livros, em mais 4 livros da área de saúde, eu tenho capítulos, e esse aqui que é um livro super apaixonado, que são de terapeutas que escreveram aí sobre a sua experiência pessoal dentro da terapia.
E esses livros estão abertos ao público, estão para ser adquiridos em qual local? Conta essa dica aqui para quem está nos ouvindo.
Esse terapeuta do século XXI, ele pode ser adquirido comigo, eu tenho os exemplares para passar para as pessoas. Esse outro aqui, os demais estão aí nas livrarias quando você procura por livros aí da área de saúde, né? Mas esse aqui em especial. E esse aqui que eu acabei de lançar, né? Que eu lancei no mês passado, mas esse livro aqui, esse já é infantil, que se chama A Cigarra Musicoterapeuta, onde eu apresento uma nova versão da fábula Cigarra e a Formiga, em que a cigarra se descobre enquanto musicoterapeuta, né? Então que aqui bacana. Eu vou ler assim, ó. Vou ler um pedacinho aqui, ó. Ao ritmo não há quem resista, a todos eu deixo essa pista. Que uso vão encontrar? Aí é preciso estudar. E aí, assim, ela vai narrando toda a história, quando ela começa não só a cantar fora do formigueiro, para que a marcha das formigas, né, tenha, assim, uma cadência e cansem menos, mas também quando ela entra para o formigueiro e começa a cuidar dos bebês formigas, das vovós formigas que estavam ali com intercorrências em que a música pode se tornar uma ferramenta importante de promoção de saúde. E aí, no final desse livro, eu coloquei também um anexo, que é um manual de atividades práticas aí sobre o uso da música. Então, esse aqui é o meu lado teórico, que eu produzo em cima da ciência, da pesquisa, tá. Aprofundando as questões de pesquisa, ciência e vários outros artigos que eu tenho publicado em vários congressos. E aí, meu lado prático é o quê? Fazer com que as mães, as demais terapeutas entendam como a música é importante, porque elas usam no dia a dia, mas normalmente elas não se aprofundam nesse estudo, né? Aprende a opção de teoria. No dia a dia, sempre tem música, mas na hora nenhuma se aprofundou nesse aprendizado. Então, eu realizo no meu consultório workshops e eventos presenciais, sempre para grupo de apenas 10 profissionais, justamente para isso, para quem for lá experimentar a musicoterapia com ele, mas focando em colocar isso na prática, não é? Porque todo mundo aprende teoria, Mas e a prática? Na hora de fazer a música, na hora de cantar, acaba que a terapeuta às vezes canta sempre a mesma música. É tapa no lava-o-pé todo dia, com todos os
Sapo não
pacientes.
lava, é assim mesmo, né?
O pé do sapo já tá limpinho, né?
Limpinho.
No mínimo, gente. Quem canta só o sapo não lava o pé, eu não vou deixar. Isso acabou. Porque pelo menos você vai mudar e fazer
Ampliar o
nova rima.
repertório, né? Precisa ampliar o
Não,
repertório, né?
não, se você ficar só com o sapo, eu vou te dar duas formas diferentes de você usar
Tá.
o sapo. Vamos
Vamos ouvir. Vamos ouvir,
deixar
então. Vamos ouvir.
o sapo lá. Vamos deixar o sapo lá. Bom, você canta o sapo, não lava o pé. Se você é terapeuta, você fala: ah, essa música é ótima, porque eu vou trabalhar esquema corporal, né? A criança vai ter consciência do pé, membro inferior. Vamos considerar que no autismo é importante essa noção de corpo. Mas calma lá, vamos trocar, né? Aí a gente trabalha outro aspecto do autismo, que é a flexibilidade, porque eles também têm dificuldade. Então, se ele gosta da música Não Lava o Pé, vamos cantar a música do Sapo Não Lava o Pé, mas vamos cantar de outro jeito? E olha, agora eu vou brincar, hein? Vamos cantar a música do Sapo Não Lava o Pé, mas agora de boca que usa. Você sabe o que é isso? Você vai cantar de boca fechada, aí você vai sentir vibrando lá dentro, ó. Cantou de boca que usa, jogou o som para dentro, sentiu a vibração lá no palato, que é uma parte mole do céu da boca, e ele vai jogar essa vibração lá para sua pineal, para o seu sistema neurológico, e você vai sentir essa vibração, você vai ter uma audição por condução óssea interna. Olha que legal! Isso ajuda a criança que tem dificuldade em fazer o som do N. A descobrir aonde esse som ressoa. E aí a gente pode aproveitar e cantar de outro jeito. Agora a gente vai cantar com os dentes cerrados. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Já fiz vários exercícios aí para os pontos de articulação que são importantes para a fala. Agora vamos melhorar isso, tá? O pé do sapo tá limpinho. Vamos fazer novas rimas com outras partes do corpo? O sapo não lava a testa, não lava porque detesta. O sapo não lava a testa, não lava a testa porque detesta. Aí você pode brincar com: o sapo não lava o bumbum, não lava porque solta pum. O sapo não lava o bumbum, não lava o bumbum porque solta pum. E as crianças adoram, né? Eles têm uma dificuldade com essa coisa do xiste, do brincar, de entender as metáforas, as piadinhas. E aí você já vai estar fazendo esse treino que é importante para a interação social, principalmente no nosso país, né? Porque aqui tudo vira piada, tudo vira brincadeira. Então a gente tem que, assim, fomentar essa habilidade,
Isso.
porque depois na vida adulta, no ambiente de trabalho, ele tem que entender os chistes e as piadinhas, a hora de rir, a hora de
Sim.
entrar.
É tudo no seu tempo, não é mesmo? Tem que ir evoluindo na questão daquele momento, não é, Simone?
E a gente tem que pensar que essas habilidades começam na infância e precisam de ir aí galgando passo a passo até chegar na vida adulta. Então, eu dei duas formas diferentes de trabalhar a mesma música do Sapo Não Lava o Pé. Esse é o meu objetivo quando eu reúno profissionais para ter experiências sonoras, não é? E eu vejo que isso faz uma diferença incrível. Até também para entender mais sobre as possíveis iatrogenias do uso da música. Porque a música é ótima, mas com o autismo pode causar malefícios. Se você canta sempre a mesma canção, do mesmo jeito, você está reforçando a inflexibilidade, né? A rigidez dessa população.
Quanto às descobertas você nos trouxe nesse dia, nesse podcast? É, gente, vocês viram o quão complexo é o trabalho da música no autismo. Não é só colocar uma música e deixar rolar. É um trabalho que exige pesquisa, ciência, estudo e prática. E fiquem ligadinhos que na parte 2 dessa entrevista, a Simone vai nos trazer casos práticos sobre como a música pode causar malefícios para a pessoa autista se for aplicada de maneira incorreta. Eu sei que você vai nos acompanhar aqui. Então fique aí com queijo, um beijo e até o próximo Fala Mulher. Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.